Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 281, Pedido de Criança. Estamos no item 8 da segunda parte do Livro dos Espíritos, a influência dos Espíritos, né, na nossa vida. Nesse item, Kardec vai estudar como se dá essa relação, como Espíritos dos mais diversos graus evolutivos influenciam a nossa vida de encarnado. Aqui na questão 533, Kardec vai fazer uma pergunta que ainda hoje é feita, muitas vezes é respondida de uma maneira inadequada. Por quê? Porque toda vez que a gente vai considerar a relação nossa com o mundo espiritual, a gente tem que considerar o nosso grau evolutivo, que significa os nossos conhecimentos e a nossa maturidade emocional, bem como a inteligência, né, e a maturidade espiritual de quem a gente está falando. Então, não dá simplesmente para quem é espírita falar de espírito. Ah, espírito faz isso, né? Então, a gente vai notar que Kardec e os Espíritos da Codificação, eles estão sempre muito atentos a isso, né? Depende do grau evolutivo, uma série de coisas. E essa questão é interessante porque toca no bolso, fala de algo que hoje a maioria de nós está disposto a entregar a alma por isso, né? Estamos falando de riqueza. Nós vivemos em uma época em que a posse, o poder de compra, o dinheiro atinge um valor extremado. Então essa pergunta se torna ainda mais relevante, compreender a pergunta e a resposta se torna ainda mais relevante nos dias de hoje. Qual é a pergunta? Os espíritos podem fazer que se obtenham os dons da riqueza? Se isso lhes for solicitado, que Kardec está perguntando o seguinte, tá, se o sujeito começar a pedir para os espíritos para ficar rico, eles concedem? Como é que é isso? Como é que isso funciona? O item é tão interessante que vai ter o 533 e o 533A. Vamos lá, primeira resposta. Algumas vezes... Olha que coisa interessante. Não foi nem um sim categórico, nem um não. Isso é besteira. Tá certo? Então, algumas vezes. Se a gente olha pela ótica católica, a gente talvez dissesse sim, é uma graça concedida. Falando da riqueza. Se a gente olha por uma ótica mais de tradição protestante, diria não, é o trabalho que tem que conquistar. Mas olha que a visão espírita, ela não vai para nenhum desses extremos. Algumas vezes, como prova. Então, olha que interessante. Do ponto de vista dos espíritos da codificação, a riqueza é uma prova, é algo difícil de se lidar. Aí ele continua, mais frequentemente os espíritos se recusam a dar isso. Por quê? Como se recusa a uma criança o atendimento de um pedido inconsiderado? Então, quando, na maioria, frequentemente, na maioria das vezes, quando nós encarnados pedimos a riqueza, nosso anjo guardião poderia dar. Né? Os espíritos superiores poderiam conceder para a gente. Mas, frequentemente, eles se recusam. Por quê? Porque eles olham como a gente olha um pedido, né, que não deve ser considerado de uma criança, para o bem da criança. E isso nos leva a nos perguntarmos, será que a nossa relação com o mundo espiritual não é uma relação infantil? Será que, como é que nós nos colocamos nessa relação? O que nós pedimos é o pedido de alguém que tem alguma maturidade ou é o pedido de um nível emocional de uma criança. Né? Uma criança está convencida, absolutamente convencida, que ela vai ser feliz se você der determinada coisa para ela. Ela tem 5 anos de idade e ela quer um canivete. Porque ela viu no filme, viu um adulto lá com canivete, com todas aquelas, né, funcionalidades, e ela quer porque quer um canivete. E na cabeça dela, ela vai usar o canivete muito bem, ela vai consertar coisas, ela vai se proteger. Você vai dar para a criança um canivete? É basicamente isso, né? Ela quer um facão, porque ela viu lá a pessoa cortando as coisas com facão. Ok, é extremamente útil. E um dia ela vai precisar aprender a usar com facão. Mas você daria um facão para uma criança de 5 anos, né? De 4 anos, de 6 anos, ficar brincando com ele? Então, os espíritos superiores olham alguma... Não é sempre, gente. Vamos já para... Não é sempre. Às vezes eles consideram e dizem, não, realmente, tua prova da riqueza está na hora. Né? Mas cuidado. Isto é uma faca muito amolada. Você vai ter que lidar com um instrumento extremamente perigoso. O ideal é que não aconteça nenhum acidente grave. Mas vai requerer uma certa... uma atenção muito, muito séria. Então, o primeiro ponto é esse. Olhe que aqui a gente está, os espíritos estão respondendo do ponto de vista elevado. São espíritos que estão lá no alto da escala espírita. Tá certo? Eles olham e dizem, olha, eu não vou te dar isso, seria muito fácil para mim, né? Como seria muito fácil a gente dar um facão, uma faca para uma criança, mas nesse momento não. Depois, com certeza, você querendo ou não, vai ter que aprender a lidar com isso. Né? Vai ter que aprender a usar uma faca, vai ter que aprender a usar objetos pontiagudos, objetos amolados. Agora não é adequado. Espere um pouco, depois eu lhe dou. Então, bem tranquilo isso, né? Porque a gente precisa entender, aí que está a lógica dos espíritos superiores. A gente tende a ver a vida material como a vida, né? Como aquilo que há de mais importante e valioso que a gente tem. Do ponto de vista espiritual, a encarnação na Terra é apenas uma curta etapa de aprendizado. Rapidíssima. Então, isso muda tudo. Isso muda tudo. Agora, vamos ver que coisa curiosíssima. Porque Kardec agora, ele, né, já está craque em lidar com os espíritos aqui, e ele vai puxar um item, que é o que a gente sempre tem que ressaltar, porque também se puxar esse item toda vez dá problema. Qual o item que Kardec, qual o subitem que Kardec vai puxar aqui? São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Porque pela pergunta 533 fica parecendo que são os bons espíritos, né? Olha a resposta. Algumas vezes, como prova, mais frequentemente se recusam, né? Os espíritos em geral. Como se recusam a criança o atendimento de um pedido inconsiderado? Quer dizer, a lógica que diz que são espíritos superiores, né? Alguém maduro, alguém que não quer que a criança vá se ferir. É alguém que não quer que o espírito adulto mais imaturo da Terra vá se dar mal com a riqueza. Aí Kardec diz, não, mas espera aí, a gente está falando de espíritos bons ou de espíritos maus? Onde é que está esse povo na escala espírita? Né? Estamos falando de espírito de segunda ordem ou de terceira ordem? Estamos falando de espíritos que veem além da matéria ou espíritos que são escravizados pelos desejos inferiores? Resposta. Olha que coisa interessante, gente. Olha que coisa interessante. Uns e outros. Então, espera aí. Nós estamos agora entrando na seguinte compreensão. Tanto os espíritos bons como os maus podem conceder riqueza ao indivíduo, é isso? Sim. Olha como o pensamento espírita é mais sutil. Olha como a gente tem que avaliar a situação. E olha como a gente corre o risco de abrir a boca e dizer, não, isso só espírito bom, espírito mau. Muitas coisas, eu diria que a maioria das influências espirituais podem ser a mesma, assim, do ponto de vista externo, digamos, a mesma influência pode vir do espírito bom ou do espírito mau. de acordo com a situação. Vamos lá, vamos entender aqui. Olha que coisa curiosa, uns e outros. Isso depende da intenção. Porém, na maioria das vezes, são os espíritos que querem vos arrastar para o mal em relação à riqueza e que para isso encontram um meio fácil nos gozos que a riqueza proporciona. Então vamos lá. No caso da riqueza, quase sempre é mais comum quem fornece a riqueza são os espíritos inferiores. Por quê? Porque a maioria de nós na Terra se corrompe com a riqueza. É isso que a gente tem que entender. A maioria de nós não tem maturidade para ter riqueza e não se perturbar emocionalmente. A maioria de nós não tem condição de ter fortunas e não usar isso para vaidade, para comprar as amizades, entre aspas, para ser aplaudido, né? Para querer excesso. Essa é a marca do espírito inferior, gente. A marca do espírito inferior é o excesso. A marca do espírito inferior é a satisfação da vaidade, mesmo que seja comprando elogio. A marca do espírito inferior é querer se colocar numa posição acima dos outros. Então, quando a gente tem a riqueza, tudo isso é potencializado, excessivamente estimulado. Tanto é que se diz aí popularmente, é uma grande verdade, quer conhecer alguém? Dá riqueza e poder. Aí você conhece a pessoa, né? Porque enquanto nós estamos numa situação social de relativa limitação, a gente fica mais quieto. Não tanto, mas a coisa não é exagerada. Quando a gente está na situação que a gente pode assim, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso comprar o que eu quiser. Eu não preciso de ninguém para satisfazer minhas necessidades básicas. Aí a gente mostra quem a gente é. E quase sempre o quadro não é bonito. Mas, algumas vezes, e aí esse ponto que eu quero também destacar, podem ser espíritos superiores que vão nos fornecer a riqueza. Por quê? Porque vai estar nas nossas provas. Porque ele vai ver que nós temos uma grande chance, não é certo, mas nós temos uma grande chance de nos sair bem. Porque nós nos preparamos para isso. Não quer dizer que a gente vai conseguir, quer dizer que a gente tem grande chance. Então, isso pode ser fornecido por um espírito superior. Então, assim, entender isso, entender este contexto, entender essa sutileza. É indispensável para a gente começar a ter uma relação mais madura com o mundo espiritual. Saber que uma situação externa, ela pode ser uma oportunidade, mas também pode ser uma cilada. Então, olha como é sutil. Não dá para dizer, não, isso aqui é sempre. Algumas coisas sim, quando é uma maldade extrema. Outras não. Isso aqui é sempre uma situação de espírito inferior. Calma, calma, avalia com critério. Obviamente, o mais frequente, por conta da nossa imaturidade, é espíritos inferiores vão tentar nos encaminhar para situações onde as nossas paixões serão estimuladas. Mas ainda assim é preciso ponderar cada caso. O que a gente pode dizer é que na Terra, analisando objetivamente, a grande maioria dos espíritos que possuem riqueza se perde. É impressionante. É impressionante. Às vezes o sujeito é espírita, é os espíritos avisando, está se perdendo e não sei o quê, e a pessoa simplesmente não. Vai ser do meu jeito. Então não é fácil. Riqueza e poder nesse mundo não é fácil. Pela nossa inferioridade e também pela inferioridade do meio, porque aí você. Normalmente o que acontece é que o indivíduo começa a se cercar apenas de interesseiros. E o interesseiro está pensando em tirar vantagem, não no bem-estar, não na situação, né, na felicidade verdadeira do que possui a riqueza ou o poder. Então isso complica mil vezes. Bem, espero que a gente tenha feito uma reflexão sobre riqueza, espero que a gente tenha deixado claro como é dificílimo ter que lidar com poder e com riqueza na Terra, e espero que a gente tenha entendido que a análise espírita ela tem que ser sempre muito sutil. Sempre se perguntar, depende do grau de evolução, e o grau de evolução vai estar sempre ligado à intenção. Então, um acontecimento ele pode ser mais influenciado por um espírito inferior, e um outro acontecimento idêntico pode ser influenciado por um espírito superior, tá certo? Vai depender do caso. Então, essa análise mais sutil é muito importante, porque nós não podemos mais aceitar essas análises, isso é do bem, isso é do mal, isso foi assim, isso foi assado. Porque é preciso entender o contexto, o grau de maturidade do indivíduo encarnado envolvido, as possibilidades para a gente criar uma hipótese de explicação. E só ter uma opinião mais ou menos definitiva depois de toda uma investigação. Então, muito cuidado, gente, muito cuidado, né? Para a gente não dar respostas gerais que o Espiritismo ensina que tem que ser avaliado caso a caso. Um grande abraço, vamos para a nossa segunda parte. Queridas filhas, queridos filhos, que o Cristo possa, acima de tudo, nos ajudar a aprender a desenvolver a verdadeira sabedoria em nós. Este é o sentido geral da vida para todos vocês. Se tornar mais inteligente, se tornar mais sábio, se tornar mais equilibrado, entender a vida de uma forma mais profunda, entender a riqueza de tudo que Deus coloca ao nosso redor, com o objetivo de nos fazer evoluir. Isto é muito importante. A riqueza da vida nunca abandona o ser. Observe quantos recursos você, por menos dinheiro que tenha, tem à sua disposição. Um corpo complexo, integrado, com milhões de operações que ocorrem a cada instante. Observa o ar, que sofre transformações continuadas para que possa te nutrir. Observa tudo. E você verá que há um imenso investimento em ti, meu filho, para que tu cresça, para que tu tenha todas as condições necessárias para ser verdadeiramente sábio e feliz. Por isso, dizemos que quando se fala de riqueza material, a riqueza do mundo, se fala de um tipo de riqueza mais limitada que se possa imaginar. Porque a riqueza da vida é infinitamente maior. E você aprendendo a lidar com esta riqueza, a riqueza de ter um corpo, a riqueza de ter os sentimentos, a preciosidade das intenções superiores que você já tem. Filho, cuida disso e você vai agradecer cada dificuldade necessária que você enfrentou. Vamos entender assim. O objetivo do espírito é se fortalecer. Então é como um animal que você coloca para fazer uma corrida de obstáculos. E ele vai pulando aqueles obstáculos, pode ser um cachorro ou um cavalo. E você diz, o importante, mais importante não é pular esse obstáculo. O mais importante é ele desenvolver os músculos, a habilidade, a capacidade de superar o obstáculo. Isto é a vida. É uma corrida de obstáculo, mas não para chegar em primeiro lugar, mas para que você aprenda a superar o obstáculo e ao superar, pelo menos ao tentar superar o obstáculo, você já está crescendo. Por isso, a vida não é uma simples busca de um resultado. A vida é um esforço para te desenvolver, filho. Mais importante do que superar o obstáculo é o teu desenvolvimento. O obstáculo, às vezes, é uma coisa artificial. Mas o teu desenvolvimento é uma conquista que não vai ser perdida jamais. Portanto, é assim que pensamos. Que obstáculos é necessário que você enfrente para que você se fortaleça. Porque a vida na Terra é esse fortalecimento. É conjunto de provas e expiações que tem como objetivo máximo o teu fortalecimento. Você, às vezes, como o animal que faz o exercício, pensa que o objetivo é chegar no final e ganhar um prêmiozinho. Mas aí é quem tem mentalidade estreita. Você, às vezes, pensa, ah, estou aqui para pagar um erro do passado. É igual o animal que corre para, no final, ganhar um biscoito. Não é isso o objetivo central. É você se desenvolver. É você fazer com que todos os poderes que Deus já colocou em ti floresçam, se desenvolvam, se tornem uma realidade palpitante e objetiva. É assim que avaliamos todos os pedidos. Ah, quero riqueza, bem. Se você tem condição de lidar com essa prova de uma forma a crescer, nós te daremos riquezas imensas. Não tem problema, porque Deus já te deu riquezas muito maiores do que ter determinadas milhões em conta bancária. Já está dado riquezas muito maiores para ti. E talvez você não tenha maturidade de perceber. Então, um pouco de riqueza a mais ou a menos não faz diferença, muito fácil. Mas nós avaliamos, neste momento, esse obstáculo vai estimular tu crescer? Esta é a única preocupação, filhos. Riqueza do mundo, quanta tolice! Quantos espíritas abandonam o contato com seus guias espirituais, porque tem que cuidar da vida material. Eles nunca entenderam o Espiritismo. Porque o Espiritismo ensina a lidar com a vida material de forma ao indivíduo espiritualizar. Portanto, se seguirem o Espiritismo, nunca vão abandonar práticas de elevação com essa desculpa. Nunca. Sempre estarão atento. A vida material não é o meu objetivo, é o meu instrumento de aprendizado. A vida material coloca obstáculo para que eu me exercite. Portanto, não vamos pedir que os espíritos tirem diante de nós todos os obstáculos, porque eles vão pensar, tá, e como você vai se desenvolver? Podemos até tirar um obstáculo outro, ou até trocar o obstáculo A pelo B. Mas entenda, foi Deus que criou tudo. E na criação divina, nós nos desenvolvendo, enfrentando batalhas, guerras terríveis, por vezes, outros problemas de variada natureza. Para um dia, uma vez conhecedores de todos os obstáculos, e capazes de superá-los com muita tranquilidade, entrarmos num outro patamar da criação. Mas, por ora, fiquemos com a fase que estamos. Aprender a enfrentar com muita coragem e determinação os obstáculos, entendendo o seguinte, O obstáculo não é tão importante. Importante é eu desenvolver meus poderes de ação. Agindo assim, nós estaremos em sintonia com vocês e potencializaremos a tua ação, porque tu está fazendo a tua parte para tu te desenvolver. Paz do amigo espiritual da Santa. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.